Fala pessoal, estamos começando mais um Linecast, o podcast da Line Instituto sobre empreendedorismo, gestão empresarial e alta performance. Eu sou o João Lucas e eu estou aqui com o...
Pedro.
E com o Adriano.
Show, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre PDCA, uma ferramenta muito utilizada para gestão de processos, projetos e para gestão de pessoas, né? Antes da gente começar, quero lembrar você, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, já deixa o seu like, marque aí algum amigo que possa curtir aí esse conteúdo, um empresário que você conheça. E também, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, manda isso aí para os seus amigos. Vamos lá então, para que serve o PDCA? Que é o PDCA?
É, até só pegando um pouquinho, né, João, o que tu falou. O PDCA, na verdade, ele foi criado muito para a indústria.
Para a indústria.
A questão dele era muito para a indústria. Só que daí, vendo os benefícios dessa ferramenta, né, foi adaptado de uma forma a fazer gestão, inclusive, de pessoas.
É legal a gente poder situar um pouquinho. A gente fala muito do progresso, do desenvolvimento do Japão. Mas a sacada é o seguinte, no pós-guerra, o Japão estava completamente arrasado. Aí, no processo de reconstrução, Estados Unidos, Europa, mandou um monte de gente para lá, mandou maquinário e mandou muitos estudiosos para olhar as condições locais e poderem trabalhar em cima do que existiam. Então, muitas coisas que eram teorias, que estavam nos espaços acadêmicos, das universidades, foram colocadas em prática no Japão. Uhum. E o PDCA, ele é uma das metodologias que evoluiu do processo Kanban, da melhoria contínua, uhum. E ele surgiu dentro da área da Toyota. Uhum. E o PDCA significa planejar, desenvolver, conferir e ajustar. Então é um processo que ele se torna não repetitivo, mecanizado, mas ele é um processo contínuo, onde é sempre desenvolvida a observação e ele melhora a cada ciclo.
Eu também colocaria, né, respondendo a tua pergunta diretamente, o PDCA ele é uma ferramenta para solução de problemas. Legal. Você identifica um problema e você cria estratégias para
isolar ele no próximo ciclo.
Refazer esse problema e retirar esse problema da sua frente, né? E a partir daí você gerar novas informações através disso daí.
O PDCA, então, até para ficar claro aqui, o Pedro falou que seria planejar, desenvolver, conferir, ele falou, e ajustar. Isso seria até a terminologia...
Um pouquinho diferente, ele ajudou aí.
Porque o que ele fez? Essa nomenclatura seria, se você quiser usar, que faça sentido a sigla PDCA, em português, aí você pode usar realmente essas palavras, né? Mas na origem do PDCA é meio diferente, falei, Adriano, fluente em inglês.
Plan, né, de planejar, do, de executar, né, de fazer, check, de checagem, né, e act, de ação, agir.
Beleza, então a gente já teve uma visão geral e viu que vale tanto para melhoria contínua, né, como para ajuste dos processos, né, para melhoria dos projetos, se chegar em algum lugar. Na verdade, até o próprio PDCA, ele passou na sua criação por uma espécie de PDCA. Foi se criando uma melhoria contínua desse
processo,
dessa ferramenta, até que se chegou nisso aqui. Existem várias variações a respeito disso, algumas pessoas mudam ali, a gente pode até comentar um pouquinho depois sobre isso, mas fato é que essa ferramenta ela tem uma usabilidade que às vezes ela até transcende ali o que era no início, que era em indústrias, grandes empresas, né? Eu acho que vale para qualquer pequena e média empresa, principalmente quando a gente está falando de gestão de pessoas, que é o que a gente faz aqui na Line, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes disso, eu acho que é legal a gente explorar um pouco melhor. O que é, afinal, se uma pessoa que ela nunca viu um PDCA na frente, ela nunca viu essa ferramenta, o que ela espera do PDCA, como que funciona, como que ela visualizaria isso na prática?
Cara, até fazer um bolo usa um PDCA. Porque para fazer um bolo, tu precisa de uma receita e ingredientes. Tu precisa agir, trabalhar misturando a massa de uma determinada forma, porque se misturar de uma forma errada, ela já começa a desandar ali. Uhum. vai atuar em cima dele e vai checar se ficou bom, se a soja está no ponto. Ou seja, um básico como uma receita culinária, tu pode usar um PDCA, até uma linha de produção de aeronaves, numa Embraer da vida ou qualquer outra fábrica que seja.
Mas vamos lá, então assim, só para a gente ir para a prática, né? Então o P, na verdade, né, que é o plan ou planejar, é o momento em que você vai diagnosticar primeiro esse problema. Então você vai usar várias ferramentas da administração aí que você vai... Você pode fazer brainstorming, você pode fazer Pareto, né? Tudo isso daqui eu estou falando um monte de siglas aqui, um monte de coisa, não sei se quer que eu vá...
É, você pode até falar, eu acho que é até bacana. Quem sabe em algum podcast futuro a gente explore cada uma dessas ferramentas.
Trabalhar toda a técnica de Pareto.
É. Então, o Pareto, na verdade, é a técnica que a gente fala 80-20, também conhecida como 80-20, que quer dizer o seguinte, 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Então, vamos colocar mais na prática aí, né? Quer dizer que você, se você for identificar lá dos produtos que você vende, provavelmente 80% do resultado do seu negócio vem de 20% dos produtos que você vende. Uhum. Isso aí é uma teoria que ela é utilizada para quase tudo da sua vida, né? Então, assim, dá para você fazer esse 80-20 aí para quase tudo, né? Uhum. Então, existe essa parte do Pareto, onde você pode diagnosticar, né? Verificar lá, poxa, quais são os produtos, como eu falei, os produtos que mais me dão... Resultado, e daí verificar quais são os produtos que dão menos resultado, então você também pode trabalhar isso, né? Na parte de, você pode ter indicadores, por exemplo, como faturamento, então isso daí, brainstorming, que eu falei, nada mais é do que você pegar uma discussão livre na equipe.
E além disso tem a 5W2H, se a gente for, tem muita coisa que...
Não, matriz SWOT.
Eu acho que a gente, ali ainda a gente poderia utilizar o Ishikawa, né, que é o causa e efeito,
espinha
ou espinha de peixe, que é chamado, né? A gente tem os 5 porquês que poderiam ser utilizados. Eu acho que o que tu falou, o 5W2H, na verdade é o final do plan. Porque é o seguinte, ou seja, você diagnosticou o problema. Uhum. Então você foi atrás de informação para entender que aquilo dali realmente é um problema.
5W2H já é na solução do problema.
Isso. Aí você foi lá, verificou, identificou aquele problema e é realmente o problema e a causa raiz daquele problema. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes de você usar esse montoeira de ferramentas aqui que a gente falou é você identificar, num primeiro momento, qual é realmente a causa, a raiz daquele problema.
E tu quer saber uma coisa interessante? Dentro dessa história do desenvolvimento do PDCA, surgiu dentro da Toyota. Mas surgiu porque a Toyota, o grupo de executivos e mecânicos, engenheiros de produção, foram fazer visita nos Estados Unidos, visitar as indústrias de automóveis. E lá dentro dessas indústrias americanas, era normal que tantos carros, tivessem problema. Uhum. E dentro da ótica dos japoneses, eles não aceitaram isso. Uhum. Então, não, era impossível que se alguma coisa era feita, ela tinha que ser bem feita, e ser de uma vez só. E isso foi a motivação deles desenvolverem, então, uma metodologia que a cada ciclo eliminasse problemas até zerar.
Uhum, legal. E isso que o Adriano falou aqui é bem legal falar, porque a gente fala aqui que existem várias ferramentas e eu vou além ainda. Não só existem várias ferramentas, como existem softwares, né, que você pode trabalhar, coisas super completas que você pode trabalhar. Só que talvez não seja o caso ali do pequeno empresário, ele não vai muitas vezes aplicar toda essa ferramenta e fazer o levantamento de informações com base nisso, mas ele pode fazer o PDCA dele direto. Como assim? Nessa parte do planejamento, ele precisa simplesmente identificar um problema que ele quer resolver, ou se não for o caso de um problema, pelo menos identificar o estado atual. É algo que um consultor faz antes de apresentar qualquer orçamento, faz esse levantamento, é o diagnóstico, como a gente já comentou
ele
antes.
Ele pode partir daquilo, o cliente reclama, alguém reclama, alguma coisa está errada.
Então a gente já comentou, quando você vai no médico, ele não vai te operar de pronto, ele não vai te dar remédio de pronto, ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender. Então, basicamente, a parte do planejamento é você só tomar consciência, simples assim, só tomar consciência qual que é o meu contexto atual, qual que é a minha situação agora, né?
Eu gostaria só de deixar claro, tá, João, que precisa você encontrar a causa raiz. Uhum. O que que é isso? Vou fazer uma analogia aqui, né? Você começa a ter uma dor de cabeça, e daí você acha que aquela dor de cabeça é o seu problema, você vai lá e toma um remédio para a dor de cabeça. Mas, na verdade, a causa daquela dor de cabeça é talvez
um problema no dente.
Um problema muito maior que você tem. Né? Enquanto você não tratar aquele problema realmente que é a causa raiz, você não vai conseguir efetuar essa... O problema não vai se extinguir.
Né? No caso de um empresário, ele pode dizer assim, ah, o meu problema é financeiro, eu não consigo vender. Só que aí não é ele que não consegue vender, de repente são os vendedores ou alguma falha no produto, alguma falha no processo que está reduzindo as vendas. Então não é o não vender, é um atendimento mal feito, é um produto que tem alguma coisa.
Quando a gente trata de financeiro, ainda mais o que a gente já viu aí de vários empresários, a gente sabe que às vezes o problema não está no financeiro, e sim da forma como ele gasta o dinheiro e como ele gerencia isso.
Financeiro é consequência.
É, exatamente. Uma outra muito comum é colocar a culpa no funcionário. Né?
Sim.
Achar que a causa de não vender, por exemplo, a causa do funcionário faltar um monte é o próprio funcionário ou o caráter, personalidade, o talento.
Tem dono de empresa, não empresário, que ele diz assim, eu trago meus funcionários na ponta do chicote, eles não estão rendendo.
Então, eu acho que daí nós começamos o P justamente com isso. Você precisa encontrar a causa raiz do seu problema. Uma vez encontrada a causa raiz, ainda no P, você faz um plano de ação.
Isso.
Ou seja, você coloca lá o que você vai fazer, como que você vai fazer, você coloca uma data para concluir aquilo, você coloca uma pessoa responsável por concluir aquilo, e daí você vai todo o tempo checando isso daí, mas daí isso daí já é um próximo passo, vamos lá.
Isso, exato. E assim, só para então tornar isso visual na cabeça de quem está ouvindo a gente, isso pode ser, por exemplo, uma planilha, o plano de ação estaria ali na planilha, né? E o controle vai sendo feito em colunas dessa planilha, na qual ele pode colocar quem é o responsável, o prazo, como que o trabalho vai ser feito, no que consiste a tarefa ou de qual categoria aquela tarefa pertence. Então ele faz toda essa organização simples.
Se ele não tem uma planilha, ele até pode brincar fazendo um círculo. Porque se ele fizer o círculo, dividir em quatro e colocar um P, um D, um C e um A, ou seja, vai andar circularmente, o que ele tem que planejar? E coloca aqui as ações.
Separar em quatro quadrantes.
Separa em quadrantes. E aí coloca quais ações necessárias. Enfim, ele vai controlando.
Inclusive, essa é uma forma que se você colocar PDCA no Google Imagens, você com certeza vai achar lá círculos, né?
Porque é um verdade, ciclo, né? Porque na verdade, normalmente se fala ciclo PDCA.
Isso, né? Até isso...
ciclo de Deming.
Isso. O Deming ou o Schwartz, né, que eles falam que veio da origem. Mas o fato é, o ciclo é importante porque quando chegar lá no final, a gente vai pegar e vai ajustar e vai começar tudo de novo. Né? Por isso que é melhoria contínua. Mas beleza, então agora eu descobri a minha causa raiz. Eu tô aqui no P ainda, descobri a minha causa raiz. A partir disso eu vi o que é a minha situação, meu estado atual. Fiz um levantamento, entendi. Aí, a partir disso, eu faço meu plano de ação com tudo isso bem definido. Já estou pronto, então, para ir para o do, para ir executar o plano.
Em execução.
No nosso caso, aqui na Line, quero até que o Adriano comente sobre isso, porque ele implementou aqui na Line essa cultura, por mais que o Pedro já tenha estudado aí PDCA, Fundação Nacional de Qualidade, né, Pedro? Mas o PDCA para gestão de pessoas, o Adriano trouxe isso aqui para a Line. E hoje, nas nossas equipes, basicamente o gestor ele pega ali dos seus liderados quais são ali as tarefas, qual é o plano de ação e ele vai conferindo ali se as ações foram tomadas, foi seguido o prazo ou não e tal. E aí o Adriano veio com essa ideia para nós e com base nisso alguns resultados foram alterados, mas eu queria que você, cara, falasse assim, por que que isso acaba funcionando tanto e na hora de executar o plano, é legal que o gestor ele participe quão ativamente desse processo? Ele deixa na mão do liderado para ver se ele vai executar o plano ou não? Qual que é uma frequência legal de se verificar se está sendo executado?
Eu tenho as minhas convicções como gestor, né? Então eu acredito que cada gestor pode tomar as suas decisões. Mas vamos começar pelas primeiras perguntas ali que tu fez. Por que que dá certo? Porque tem muito a ver com aquilo de você colocar metas, né? Você está se direcionando para uma meta, para cumprir uma meta, porque você está colocando o que você vai fazer e você está colocando ali uma data para fazer isso. Então você está se condicionando. Fora isso, você também está conduzindo essas metas, vamos dizer assim, essas ações que você vai tomar, você está conduzindo ela em pequenas ações. Então você tem um problema grande que você deve solucionar, mas esse problema você está conduzindo em pequenas ações que você vai fazer até chegar à conclusão toda desse problema. Então acho que isso daí é que faz a ferramenta dar certo. Uma coisa, por exemplo, que eu falo para a equipe é: não adianta você fazer um plano de ação e depois você engavetar. Então é importante que o tempo que a equipe costuma verificar isso daí é quase que diariamente. Você tem que ver quais são as atividades que você tem que fazer. São atividades, tarefas que você está gerando para você fazer ali. Então você precisa manter essas tarefas em dia, né? Fora isso aí, como gestor, eu procuro sempre fazer verificações semanais, eu verifico semanais, mas eu tenho uma grande checagem, na verdade, que é mensal. Ao final de cada mês a gente se reúne para verificar como é que foi isso.
Que seria o final do ciclo.
Então eu vou depois falar um pouquinho mais para frente, porque nós estamos na parte de planejamento, mas depois eu vou falar um pouquinho como que eu faço isso aí também.
Legal. Quanto à minha equipe, eu faço um pouco diferente do Adriano, porque a gente faz uma reunião de alinhamento que é semanal, e aí nessa reunião a gente já faz uma conferência das coisas que foram determinadas nesse plano de ação, né? Ou não. Se não foi realizado, a gente tem até um campo ali de observação, né? Para que o liderado possa colocar ali o motivo pelo qual a tarefa não foi cumprida.
A situação e o motivo.
A situação, porque muitas vezes não foi porque ele procrastinou.
Não, tem coisa que de repente é interferência de outro bloqueou uma ação.
Isso, alguma urgência, faltou um pagamento de alguma coisa, tem que pagar, senão sai do ar. Então alguma urgência entrou ali e de alguma forma ou de outra atrapalhou a tarefa, então a pessoa coloca ali observação e eu vou fazendo essa mensuração de maneira semanal. Lembrando também que no nosso caso a gente faz uma reunião com toda a empresa, né, para apresentação dos resultados. Inclusive a nossa semana que vem a gente tem uma reunião que também é uma forma da gente encerrar um ciclo maior, digamos assim. Então varia realmente de gestor para gestor. No nosso caso lá a gente gosta de colocar esse prazo aí na semana e a gente também coloca no Google Drive, né? Que ali eu posso ir acompanhando e vendo as atualizações ali. Colocar o plano em prática então, basicamente.
No caso também, tá, João, só para complementar uma coisa, eu acho que também muito tem a ver com a gravidade do problema. Existem problemas que se você não ficar checando ou verificando todas as coisas que você está fazendo dentro do plano de ação todos os dias, talvez você perca de mão esse problema e ele só se agrave. Então, existe uma questão também do tamanho do problema, né? No final das contas, a gente faz um plano de ação porque a gente tem várias ações que a gente vai gerar ali em virtude de problemas que a gente identificou.
E eu vou além ainda, não digo nem que é só o tamanho do problema, é também a natureza da atividade, né? Então, por exemplo, o caso do Adriano é um caso que está relacionado a comercial, com números, com indicadores, e que não adianta muitas vezes ficar vendo semanalmente algumas coisas que seriam um resultado macro que ele pode ver depois, e também porque ele precisa dar um tempo ali, etc. Diferente da minha área, que muitas vezes é difícil a mensuração, por se tratar de produção de conteúdo, né?
São coisas estratégicas.
Mas você quer ver uma coisa, por exemplo, só para eu falar um pouquinho a respeito dessa questão de tempo, como ela... Eu trabalhei numa fábrica, tá? Aliás, eu trabalhei para uma empresa que tinha uma fábrica, e quando você entrava lá no setor da fábrica, cada parte da linha foi dividida da parte da linha, e daí você tinha um quadro onde você identificava algum problema, você colocava nesse quadro.
Legal.
E você era obrigado a ir monitorando esse problema de hora em hora. Se esse problema não fosse resolvido quando havia uma troca de turno, esse problema ia para uma área que se chamava área de UTI, que era a última tentativa. E para que isso? Para que você tivesse realmente um foco na resolução do problema. Mas todas as áreas que tu passava tinham um painel lá. E esse painel tinha sempre algum tipo de problema que estava sendo solucionado. Se esse problema não, ele não passava de turno, ou seja, Era um turno ali de 6 horas, esse problema tinha que ser resolvido dentro daquele turno.
É aquele conceito que se tem um problema tem que ser resolvido e não tem conversa. É. Não é empurrar com a barriga.
Isso tem a ver também com o que o Pedro estava falando, né? Nos Estados Unidos eles aceitavam algumas falhas que os japoneses não aceitaram. É. E a verdade é que se você não faz esse controle, esse tipo de acompanhamento, você não tem a dimensão de quantos problemas você tem. Porque se você olha para um painel desse e está lá um monte de problema, tem coisas lá na UTI para resolver, você fala, tem alguma coisa aqui que eu preciso resolver.
É porque, né? Se você pegar uma empresa, vamos montar um gráfico, imagina um gráfico, são 10 departamentos, cada departamento faz um pequeno erro. Uhum. É só um erro, uhum. Dentro de um processo inteiro é só um erro que um departamento faz, mas todos os 10 departamentos têm um erro. Uhum. Lá no final você vai ver o produto inteiro, o serviço inteiro está errado.
Sim.
Ou seja, existiu um problema, tem que ser resolvido, ele não pode ser admitido.
Então, o do, na verdade, né, o D, né, do PDCA, é você colocar em prática aquela ação que você programou. Então, você colocou aquela ação em prática. Pronto. Né? Então, vamos dizer, né, o que eu costumo dizer é o seguinte, né, que no plano, lá, no planejar, no plano de ação, você tem o que você vai fazer e o como que você vai fazer. O que ele é, você, vamos dizer o seguinte, eu preciso abrir uma porta. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Então, o que é abrir a porta? O que eu preciso fazer? Abrir uma porta. E o como, ele vai descrever como que eu vou fazer para abrir essa porta. Então, se eu estou sentado, eu vou ter que me levantar, eu vou ter que me dirigir até a porta, eu vou ter que pegar a maçaneta, eu vou ter que torcer a maçaneta para o lado X, né, para o lado direito, e vou ter que depois puxar a porta e aí eu abrir a porta. Então, como, às vezes, o que é uma ação e o como você tem várias coisas que você vai descrever de como você vai fazer. E isso é importante porque na hora que você vai executar, você tem o tempo para a execução de cada uma daquelas tarefas. O como é quase como se fossem as tarefas para resolver aquele o quê.
É um processo padrão, é uma coisa que...
Então você vai dizendo lá, olha, agora, então, se eu tenho que me levantar, eu me levantei, então tá ok. Uhum. É, na hora da execução, então tá ok, eu executei. Uhum. Né? Eu tenho então que me dirigir até a porta, então eu vou lá e faço. Me dirigir até a porta. Então eu vou determinando ali tudo que eu tenho que fazer. Isso é super importante. Então aí finaliza o do. E daí vem o check. Uhum. Que daí eu vou checar se realmente aquilo ali foi feito.
E foi feito e deu resultado.
Não, então uma vez que você terminou lá a execução, você passa, então, né, veio o P, veio o D e agora vem o C, que é o check, né, ou checar, né. Então, nesse momento, você vai verificar se essa ação, primeiro, se ela foi realizada, né, se foi realizada com o tempo, como é que aconteceu essa ação. Né?
E o resultado que ela trouxe.
Que resultado que ela trouxe, ela realmente solucionou aquele problema ou não.
É. Aqui no nosso caso, a gente, nessa hora do check, basicamente o liderado, a pessoa que está preenchendo o PDCA ali, ela pode colocar os sinaizinhos, ele se ficou vermelho, a gente separa em diferentes cores, né? Vermelho...
Atrasado.
Vermelho atrasado, né?
Isso.
Amarelo pendente.
Cinza.
Amarelo em andamento, cinza pendente e verde ok.
Verde ok.
Correto. E aí, que é o que o Adriano principalmente sempre fala aqui? Tarefa concluída... É tarefa verdinha, né? Não tem esse negócio de amarelo, não, é porque eu fiz, não. Se você se comprometeu a fazer naquele prazo ali, tem que ser cumprido naquele prazo ali. Ou é concluída ou não é concluída.
Não tem, né? Mais ou menos.
No caso também, né, João, o que, que a gente faz? Essas reuniões, elas de certa forma, essas reuniões que a gente falou anteriormente, elas de certa forma também são isso que nós estamos falando, ela é a checagem.
É
o momento que eu faço a checagem do gestor com as pessoas, com seus colaboradores. Então eu acho que é nesse momento que eu faço isso. Eu costumo fazer também a reunião de uma forma estruturada, para que a gente não perca tempo. Então, eu tenho um PowerPoint lá, que é um PowerPoint, eu não, né? Aliás, a empresa inteira, né? A line inteira tem um PowerPoint, todos seguem o mesmo PowerPoint, com toda a parte de checagem. Então, eles são obrigados a colocar lá e fazer a checagem. Assim como eu também sou como gestor.
Pode ter gente aqui que está nos escutando que pode estar pensando assim, tá, é PDCA ou é POP? Porque pode confundir na cabeça de alguns. Um POP é um procedimento operacional padronizado que orienta como uma determinada atividade tem que ser feita. Isso é uma situação. Já o PDCA, ele é um ciclo de produção, é uma coisa diferenciada.
É. Acho que a principal diferença, na verdade, é que o POP ele é direcionado para padronizar as atividades de uma pessoa e sem contar com um plano de ação e sem contar depois com uma ação posterior para isso.
Ele,
né?
não é um processo.
Ele só é,
o POP é como faz.
É, basicamente a padronização ali de atividade. No caso do PDCA aqui, então o que a gente está vendo aqui, a gente define um plano de ação, depois executa esse plano, depois checa esse plano e aí
ajusta se necessário.
Ajusta-se,
né? Inicia o novo plano.
Por último, eu acho que é o A, né? Que é o ACT, e que daí é o que o Pedro falou. A gente costuma falar em português também, né? Porque a gente fala agir, mas eu acho que é muito mais a questão. E aí, deu certo ou não deu certo? Se deu certo, padroniza. Você padroniza e mantém isso daí.
Se não deu certo, ajusta
e faz o que a gente falou. Roda o ciclo do PDCA novamente.
É, esse é o termo mais usado, né? Roda o PDCA. Tá rodando o PDCA justamente por isso.
É, então você verificou que aquele problema ainda continua, você vai de novo verificar. É, o P, você vai fazer o DU de novo, você vai fazer o C e vai fazer o A de novo.
O PDCA, em ilustrações, quando é treinamento, ele é um looping.
Uhum.
Então ele tem uma linha,
nunca acaba, né?
Faz o looping e continua. Se tem falha, é um novo looping.
Exatamente.
Falando assim, um pouquinho de como que ali esse PowerPoint que você falou, a gente tem uma forma de checar e ver o cumprimento ali do PDCA. Uma coisa que eu acho legal é que a gente foi até um pouco além ali para ouvir, né, a equipe. E a gente está falando, eu falei aqui dos liderados, mas o Adriano bem falou ali. É, nós, enquanto gestores, também temos ali um gestor, alguém para quem a gente preenche o nosso PDCA, que muitas vezes está relacionado com as atividades da nossa equipe, né? E aí, nesse PowerPoint, o que a gente acrescentou que não teria no PDCA normal? Uma das coisas é o BFO, que significa brilhantes flashes do óbvio. BFO nada mais é do que algo que às vezes estava na ponta do seu nariz, era algo que poderia sim ser...
Ou uma coisa que você já compreende, mas a forma que o outro colocou trouxe muito mais clareza.
Fez sentido para você naquele momento? Foi algo que chamou a sua atenção? Você percebeu uma nova forma de trabalhar algo antigo? De
inovações,
fazer... inovação. Né? É um pouco até diferente, tecnicamente, de insight. Seria uma sacada, uma ideia que você teve ali de algo improvável. Né? O BFO já não. É só uma forma que você percebeu. E isso é muito legal porque durante a nossa atividade, enquanto a gente está trabalhando, a gente está muito mais próximo de algumas situações do que o gestor e tal. Então a gente consegue ter perceber algumas coisas que ele não está percebendo. Então trazer esse BFO acaba enriquecendo bastante o trabalho de toda a equipe. Né?
E muito legal também que aconteceu, esse mês aconteceu comigo isso, apesar de que acontece direto, uma pessoa que trabalha numa área da nossa empresa viu uma oportunidade para uma pessoa de outra área. Então, e ela botou isso daí, ela falou, olha, eu estava para conversar contigo isso faz tempo, só que eu venho sempre esquecendo. Então, aproveitei que eu ia ter que fazer a reunião e colocar o BFO, lembrei e coloquei aqui, daí eu quero te falar. E como a reunião ela é uma reunião compartilhada, é muito legal, porque daí a pessoa já conseguiu passar ali aquele BFO.
Acaba que a empresa só tem a ganhar, né? Exato. E esse do BFO foi uma sacadinha, assim, né? Que a gente já viu vários BFOs legais, várias inovações que vieram para a empresa legais, que só por causa desse slide, porque a pessoa, ou ela tinha essa ideia e a ideia acabava morrendo, acabava não indo para frente, né? Ou simplesmente ela nunca parava para pensar em alguma coisa. Então, na hora de preencher esse PowerPoint, às vezes ela para e pensa e percebe. E acaba trazendo ali uma inovação. E uma outra parte aqui do PowerPoint seria os compromissos, né? Que a pessoa tinha se comprometido antes. Então, mensalmente, a pessoa se compromete para novas atividades do mês seguinte, novas tarefas, se responsabiliza por isso. E aí, lá no final desse ciclo, você avalia o que ela conseguiu ou não, que seria a checagem, basicamente, né?
E daí tem uma frase célebre que eu costumo falar para todo mundo, que é 99,9 e não cumpriu.
Isso, exatamente. Tem ali também os indicadores, então são meios pelos quais a gente consegue aferir se a gente está próximo ou não, ou melhor, se a gente vai alcançar ou não, o que que mostra para a gente que a gente alcançou, teve resultado, teve êxito, a tarefa foi cumprida ou não foi, né? Ou se pelo menos a gente ficou um pouquinho mais perto dela. E uma outra parte que também foi incluída, que eu acho muito boa, que é o que eu preciso de ajuda. Eu acho que o pequeno empresário muitas vezes ele não percebe, dentro da empresa dele, pode ter alguém ali que poderia estar dando muito mais resultado,
Não,
está precisando de ajuda em alguma área e ele não sabe.
não só o pequeno.
Ah,
Às
sim.
vezes o crescimento dói muito. Ele passa a ter uma média empresa ou até mesmo uma grande empresa, mas a carga dele aumenta muito.
É, de fato. E aí a gente vê no caso de profissionais de empresários que têm vários colaboradores, às vezes o cara tem dificuldade até com o computador dele. O computador não liga, tem vírus, demora muito. Então a pessoa perde muita produtividade por algo que às vezes ele nem imagina, né?
E aí, nesse negócio também, e daí é uma dica que eu dou para o gestor. Eu, por exemplo, nesse momento eu tenho um papelzinho, porque eu faço o que eu preciso de ajuda, eu faço de uma meta minha. Por que disso? Porque eu sei que é algo que pode estar impactando no resultado do meu colaborador. Se eu tiro aquilo dali da frente dele, talvez ele possa ter um resultado melhor. Várias vezes eu foquei muito, né, em resolver esse problema que ele me passa, que é eu preciso de ajuda para isso daqui, né? Ou talvez até uma conversa. Outra coisa, normalmente esse preciso de ajuda é algo que essa pessoa já tentou resolver várias vezes e ela não conseguiu. E ela chega um momento que ela fala: olha, eu sou obrigado a repassar isso daqui para o meu gestor. Então é o momento que ela fala assim: olha, eu tentei com todo mundo, que nem o João falou, meu computador está lento, eu já fui lá no departamento de TI e o cara não me ajudou. Eu já busquei na internet e não me ajudou. Eu já tentei isso e não me ajudou. Já falei com um colega e não me ajudou. Ué, agora eu preciso extravasar isso daqui para alguém e eu estou procrastinando de falar, agora eu vou falar para o meu gestor, ele está aqui.
E aí é uma responsabilidade do gestor verificar já de imediato, quanto antes, resolver esse problema.
Isso.
Ou, né, se não tiver como resolver o problema em específico, buscar uma alternativa para isso, né? Algo que vai resolver ali, pelo menos esse sentimento, essa insatisfação em relação a alguma
Tem
tarefa,
que estancar o problema.
né? Estancar.
O objetivo é estancar.
É porque às vezes aquilo que a gente. Eu falo isso porque às vezes aquilo que a pessoa acha que é o problema é aquela história, não é o problema, é um efeito. Então, acaba virando uma tarefa do gestor no momento em que o funcionário fala isso, é como se ele se liberasse desse problema. Olha, eu estou aqui entregando, né? Então agora é com você. E eu posso falar isso para vocês, não tem problema nenhum em relação a isso, que o nosso podcast aqui é uma questão que o nosso editor, nosso cinegrafista, ele precisa de alguns equipamentos. E a gente começou o podcast com o que a gente tinha e a gente vai pegando, comprando equipamentos melhores e é normal, é ok, eu não tenho problema em falar isso. A gente não era uma empresa de fazer um podcast, mas a gente entende que a gente tem muito conteúdo para a gente agregar de alguma forma e que a gente consegue agregar valor dessa maneira. Então o empresário ele nunca tem que esperar as condições perfeitas, ele tem que ouvir, ele tem que começar. E aí com o PDCA ele vai ajustando,
Sim.
e
Porque
é
não são as
normal,
condições,
né?
é o que ele faz, a atitude que ele faz com o cenário, com as condições que ele tem no momento.
É claro, e porque nem sempre é uma prioridade, né? São várias questões ali que influenciam, o gestor às vezes sabe, o funcionário não, então vai mais ou menos por aí, esse é o momento de ficar tudo bem claro entre a equipe, né?
João, eu queria passar algumas dicas. Eu sei que a gente terminou aqui, né, o que a gente faz da apresentação, então eu queria passar algumas dicas, por exemplo, que eu acho que são importantes a respeito do PDCA. Primeira coisa, o plano de ação. Procura não fazer plano de ação com longuíssimos prazos, né? Às vezes a pessoa coloca lá: eu vou fazer para daqui a 5 anos, eu vou fazer para daqui a 2 anos, eu vou fazer para daqui a 1 ano. Procura fazer pequeno, um curto prazo. Procura fazer para 3 meses, para 6 meses no máximo. E vai revisando isso daí. Tem que ser uma coisa viva. Revisa todos os dias ou todas as semanas e vai colocando as ações ali que você está tendo.
Não, e sem falar, né, Adriano, que hoje em dia as coisas mudam tão rápido, né? Tudo, de repente, aí agora o TikTok, todo mundo falando de TikTok, eu tinha dado como exemplo, a gente viu ali 1 bilhão de pessoas usando, até pouco tempo atrás ninguém sabia. Então, a pessoa poderia querer, por exemplo, ter uma grande presença hoje no TikTok, pode ser que daqui a pouco decline. Então, muda muito rápido e você corre o risco de fazer um plano muito grande, que na hora de você chegar lá, nem fazer mais sentido para o seu negócio, ter perdido muito tempo, né?
Essa é uma dica. Outra dica que eu daria também é a respeito do quando você finaliza lá, quando você está no A, né, que você está para finalizar o primeiro ciclo, uma vez que o negócio é bom e que você resolveu aquele problema, padroniza. Uhum. O que eu vejo é que as pessoas, elas resolvem o problema, mas elas não padronizam. E isso daí quer dizer que aquele problema retorna para a empresa.
Mas sendo mais tarde, ele reaparece.
Ele reaparece. Então, assim, é muito interessante, porque a própria Line aconteceu algumas coisas que no passado a gente falava assim, poxa, isso daqui começou a acontecer assim, mas isso daqui a gente já fazia no passado, fazia muito bem feito. E daí começou a acontecer de que a gente começou a pensar, poxa, mas espera aí, essa coisa já era feita, por que a gente deixou para trás? O que era bom a gente deixou para trás, entendeu? E acontece isso muito com todas as empresas. É super importante que a gente padronize e mantenha isso daí, talvez até com uma forma de registro.
E evita um retrabalho gigantesco, né?
Exato.
Ganha tempo, ganha dinheiro.
Porque na hora que tu registra ela e padronizou, torna ela pública. Ela faz parte do processo e não se questiona. Faz parte da cultura da empresa já.
E assim, pessoal, como que vocês conseguem visualizar a aplicação, dando um exemplo bem prático aí, do PDCA para o pequeno, médio negócio, para o dono lá da pizzaria, da padaria?
Eu tenho um caso bem, bem específico que aconteceu isso e que eu posso compartilhar. Eu trabalhava com uma empresa e ela tinha lojas, né? Uma franquia que tinha lojas, né? Mas eu trabalhava para a franqueadora, só que eu era consultor, então eu ia nessas lojas. E essa consultoria que a gente fazia tinha vários desafios que o franqueado passava para a gente tentava resolver esses desafios. Uma vez, essa loja era a loja que mais faturava no Brasil, ainda hoje acho que mais fatura no Brasil, e eles vieram, olha Adriano, a gente queria quase que dobrar o faturamento que eles tinham. E daí eu me vi num dilema, né?
Como
é que
isso,
eu vou,
né?
Como é que eu vou resolver esse problema? E foi daí onde eu lembrei do PDCA. E daí eu falei com a franqueada, eu disse o seguinte, olha, você me dá um espaço para eu trabalhar com a tua equipe, para eu trabalhar com os teus gerentes, para a gente chegar a uma conclusão. Ela falou, tudo bem? Ela tinha vários negócios, ela falou, eu também quero participar, mas eu não vou ficar o tempo todo lá. Aí eu falei, não tem problema, pode deixar comigo. Então o que nós fizemos foi o seguinte, eu coloquei a equipe dentro de uma sala, né, uma parte da equipe, coloquei principalmente os melhores vendedores, coloquei os gerentes dentro de uma sala, nós utilizamos um processo de brainstorming para entender, nós fizemos uma análise também com eles do que fazia vender, quais eram as principais dificuldades que eles tinham para vender, os principais vendedores da loja. Além disso, nós colocamos uma matriz de priorização, né? E identificamos, olha que coisa engraçada, nós identificamos que naquele momento a equipe de vendas era de 8 pessoas. Nós identificamos que o maior problema é que nós tínhamos muito pouca equipe dentro da loja.
Nossa.
E era uma das lojas que mais tinha equipe. Mas por quê? Nós identificamos que os clientes reclamavam de atendimento. Quando nós conversamos com as principais vendedoras, elas tinham muitos orçamentos, elas recebiam muitos clientes. E daí esses clientes, porque elas iam atendendo uma lista.
Um rodízio.
Né? Um rodízio, uma lista. Então elas eram obrigadas a atender, a todo momento elas eram obrigadas a atender. Então se elas tivessem...
Fosse grande ou pequeno, estava na vez dela, ela atendia.
Ela estava na vez, ela era obrigada a atender. E daí o que acontecia? Ela acabava selecionando os principais, os maiores orçamentos, ela pegava e ela fazia rápido para atender aquele cliente, porque ela falava...
E os pequenos
ela ignorava. E isso daí, para a imagem da loja, era horrível.
Claro.
Uma vez que a gente identificou isso, a gente falou o seguinte, vamos aumentar a equipe. Porque daí a gente aumenta a equipe, essa pessoa que tem um grande orçamento, a gente deixa ela trabalhando nesse grande orçamento. Né? E foi isso que a gente fez. Nós saímos de uma equipe de 8, e fomos para uma equipe de 23 pessoas.
Cara, e é muito ousado fazer isso, porque totalmente. Foi contratado para dobrar o faturamento, né? Só que acabou aumentando aí o investimento em pessoas para caramba.
E consertou o problema da imagem da empresa.
Exatamente. O que aconteceu daí?
Nós tivemos um aumento, né? A empresa teve, dobrou o faturamento dela. É, na
Você
média,
conseguiu dobrar?
Dobrou o faturamento.
Foi em quanto tempo?
Isso foi, cara, nos primeiros 3 meses que a gente montou a nova equipe.
Nossa.
Foi impressionante. E daí assim...
E de estudo antes?
Oi?
De estudo antes, você se preparou para montar a nova equipe e tal?
Nada.
Ou foi 3 meses o processo?
Ah, daí foi 3 meses o processo de implantação. Foi
Nossa,
o, foi
bem
o,
rápido.
O duo foi em 3 meses que a gente fez lá. A loja ela tinha muito essa capacidade. Chegou esse período de 3 meses, né, com essa equipe. Aliás, até só voltando um pouquinho, a gente tinha falado em mais vendedores, só que o espaço físico da loja não permitiu colocar mais. Não ia comportar. Então nós chegamos a isso aí e dobramos. Então só para concluir aqui, né, nós utilizamos o PDCA da forma, planejamos, né, fizemos o planejamento, saiu um plano de ação. Nós executamos no prazo de 3 meses, nós identificamos que era aquela maneira que ia ter que fazer, então o cheque foi perfeito e nós padronizamos, mantivemos aquela quantidade de equipe. Então foi muito legal isso daí, depois obviamente gerou outros problemas e daí a gente foi de novo fazendo novos planos. Mas em 3 meses a gente dobrou o faturamento dessa empresa.
Pô, um case fantástico, né? E você vê como que o PDCL pode ser dinâmico, né? Tem várias aplicabilidades pro PDCA. Até para visão de futuro de empresa, dá para tratar, né, de PDCA.
Não precisa ser uma empresa grande. Pode ser uma empresa pequena, até mesmo profissional liberal.
Uhum.
Porque na hora que você tem a desassociação de você, pessoa física, da pessoa jurídica, dessa entidade, que é uma ferramenta que vai bancar o teu sonho, o teu propósito,
uhum.
você passa a traçar planos. Então, a gente chama de mapa estratégico o conceito de você ter uma visão de futuro,
missão, valor,
a tua missão e teus valores. Só que a tua visão de futuro é uma coisa que você quer alcançar, você quer ser reconhecido ou você quer conquistar.
Uhum.
E o que você precisa? Você precisa de um plano. E esse plano, ele é constantemente ajustado em cima daquilo que você está fazendo e o que você tem que fazer e o que você tem que corrigir para atingir essa meta.
Uhum.
Pode ser alcançar uma visão de futuro de uma empresa ou até mesmo uma poupança para fazer uma aquisição, comprar um carro diferente, uma casa diferente, uma viagem.
Uhum.
Ou seja, o PDCA ele pode ser trabalhado em qualquer tipo de esfera, não é isolado a casos... empresas maiores.
A visão de futuro, ela acaba sendo algo muito importante para você de ser alcançado, pode ser pessoal, pode ser empresarial. No caso de empresa, a gente vê muita empresa falando, eu quero franquear o meu negócio, eu quero expandir, eu quero ter tantos funcionários, eu quero ser referência na área gastronômica, em tal local, e em tantos anos.
Quero dobrar o meu faturamento.
Então, a pessoa tem geralmente, no caso da empresa, né? A pessoa tem geralmente uma visão de futuro, que é a que ela divulga para todo mundo, é a que ela põe no quadrinho, que ela põe na parede, né?
Isso.
Que geralmente não é dobrar faturamento, mas a gente sabe que uma das visões do empresário normalmente é aumentar, né, o faturamento, a lucratividade dele. Mas essa visão maior a gente até chama de Copa do Mundo da empresa. É algo que acontece de forma... um prazo mais longo.
Tem uma data para acontecer.
E até isso é uma questão que às vezes os clientes perguntam. Mas eu quero conquistar isso até 2022. Mas e se eu não conseguir conquistar até 2022? Eu vou colocar lá no quadro, aí vão me cobrar.
Não, mas a data é uso interno. Mas é a tua meta que tu tem que buscar.
Exato.
E aí se não alcançou, muda o ciclo. Mas assim, a gente pode fazer uma coisa básica. Qualquer um. Quero perder peso e quero entrar em forma. O que eu tenho que fazer? Está dando certo? Não está dando certo? O que eu tenho que fazer? Volta, planeja de novo, tá? Checa. Cara, PDCA pode estar até na tua vida.
Uhum. Então, nesse caso, né, essa questão do ano, aí eu também concordo com o Pedro, sempre falei isso também, que é para uso interno, esse ano, para você cobrar a sua equipe. Porque daí, junto com a equipe, você vai rodar o PDCA, né, atingindo metas menores, que vão fazer você alcançar essa meta maior, que seria a visão de futuro.
E o bacana é que na hora que você divide essa responsabilidade, você coloca claras as metas, as ações, e o pessoal assume que vai fazer, esse comprometimento gera engajamento, e o engajamento gera o resultado que você está querendo.
Exato. Exatamente. Acho que deu para ficar bem claro aí que o PDCA é uma ferramenta bem versátil, ela pode ser complexa, mas...
Mas não é.
Não, eu digo assim, porque o PDCA ele pode ser usado em grandíssimos projetos, ele pode ser, mas a ferramenta em si, a essência dela, ela é muito simples, né?
Tu pode mandar alguém para Marte ou perder alguns quilos.
Algo simples assim, e que também a gente acredita que funciona para o pequeno, para o médio empresário. Fechou então, pessoal?
Fechou.
Valeu, Adriano. Feito. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faz o favor aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aí o assunto que você quer que a gente trate, que a gente vai trazer aí com o maior prazer, maior satisfação, um conteúdo bacana para você. Valeu, um abraço!